Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 65. E eu continuo falando o número, Leandro e a mim, ainda que saiba que não muda nada, né?
Absolutamente nada.
Nada, né?
É, não sei, não...
Presença e tal.
Surgiu, hein?
Surgiu.
Pintou vozinha na tela.
Ah, eu tô interrompendo mesmo.
Que coisa, hein?
Tô com saudade daqui.
Ô, Paulo Júnior.
Oi.
Você me viu jogando basquete sábado, né?
Quer dizer...
Quantos pontos eu fiz?
É, aquilo era um futebol com mão, bola de basquete e cesta.
É.
Quando as pessoas jogam futebol e vão jogar outro esporte, elas esquecem que não é só fazer a mesma coisa e mudar o membro, né? Era um time de futebol jogando basquete, enfim, correndo como futebol, se posicionando como futebol e brigando como futebol.
Futebol. É. Fazendo falta como futebol.
As coisas mais lamentáveis do meu mês de outubro. É, que outubro, hein?
Que outubro, né?
Que eu tô. Tudo bem? Já perguntei se tá tudo bem.
Cara,
né?
Tá tudo bem. Foram 18 pontos, tá? Só pra sua...
18 pontos?
18 pontos.
Mas contando um, né?
Foram 9 pontos de 2 pontos.
9 pontos de 2 pontos. É. Tudo bem, Bruno Winkler?
E aí, Paulo Júnior, como vai você?
A flecha do Cerrado.
Você tava com saudade aqui. Você
tava com saudade?
Dois programas
você pode
não
começar
vem.
A vir todo dia, então.
É.
Tem coisa aí
pra
fazer. Se
eu não tivesse outras coisas pra fazer...
Tem coisa pra fazer, viu? Te garanto, tem muita coisa pra fazer.
Não, se eu não tivesse coisas pra fazer fora da Central 3, esse ambiente que eu tanto gosto, eu até viria mais vezes aqui.
Você acha que sua vida é antes da Central 3 e depois
existe
da Central 3?
É o AC3 e DC3.
Que coisa, hein?
É.
Luiz Araújo, jornalista do blog Triple Double, veio falar com a gente sobre NBA. NBA está de volta. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Para participar, @esporte_final, tenho certeza absoluta, uma mosquinha do Brooklyn me contou que Rodrigo Borges está conectadíssimo, porque o Rodrigo Borges é um ser pragmático. Se ele tem as quintas, às 8h30, reservadas para o programa. Se ele não tá fazendo, ele tá ouvindo.
Tá ouvindo.
Posso bancar, né?
Tá ouvindo,
bancar.
Tá ouvindo, ele tava curtindo a sessão de George Harrison que eu coloquei justamente para ele ouvir.
Entendi. Tudo conectado.
É, mas é claro.
Uma troca de favores aqui, um agradando o outro. Isso aí, bonito.
Exato. Inclusive, não trouxe o cachecol do Cosmos de novo pra você ver. Você ainda não viu o presente que ele nos deu?
Eu não vi. Os presentes, eu tô um pouco enjoado dos presentes aqui.
Então.
O cachecol do Cosmos.
Cachecol, bala. Quatro cores.
Quatro cores?
Falando
quatro
em cores. Cosmos, vocês viram o bonequinho que o Cosmos fez pro Pelé em homenagem aos 75 anos?
Não, eu não vi.
Não vi.
Bom, não queiram ver.
Que dia que é aniversário?
Parece mais humilde.
Amanhã.
Amanhã? 23 de outubro, 75 anos. Do...
Monstro, né?
É, rei, né?
Monstro.
O Pelé, sim.
King.
Bom era o Coutinho, Bruno Vinho?
Dizem que... Não sei, não sei.
O que você acha daquela expressão, Pepe, o maior artilheiro desse planeta?
Não, porque o Pelé era aí o planeta.
Essa eu não suporto.
Essa é demais, né?
Essa é demais, né? Ah, e o maior artilheiro terráqueo da história do Santos, Pepe.
Não, o Pepe adora isso, né? Mas deixa ele. É um senhor de 74 anos.
Eu tô com o Pepe.
Ou 5.
Vamos falar de NBA? Temporada da NBA começa na próxima terça-feira, dia 27. 3 jogos, entre eles a estreia do atual campeão Golden State contra o New Orleans Pelicans. O Atlanta Hawks pega o Detroit Pistons e os Bulls pegam Cleveland Cavaliers. O que, que vocês têm a dizer? Qual que é a manchete da pré-temporada? A gente vai falar depois especificamente dos brasileiros, dos favoritos, mas enfim, de forma geral... O que pegou nessa pré-temporada de NBA para começar a temporada em 5 dias?
Bom, pré-temporada de NBA nunca é nada muito emocionante, né? Os jogos são bem... até difíceis de assistir alguns deles. São muitos testes, os técnicos colocam caras que depois acabam sendo dispensados. Os jogos acabam até com 10 caras em quadra que vão nem acabar jogando a temporada em si. O que chamou mais atenção foi uma troca de farpas aí no, fora das quadras. O Doc Rivers, técnico do Clippers, falou que o Warriors teve a sorte nos playoffs, né? Porque não jogou nem com eles, nem com o Spurs para ser campeão. E os caras do Warriors ficaram mordidos com isso. Falaram, vocês não ganharam nem do Rockets, né, naquela série de vocês. A gente passou pelo Rockets que ganhou de vocês e vocês nem falar de sorte e tal. Começaram a responder um monte. Então é uma... Uma pimenta aí pra essa temporada, essa troca de provocações aí. E jogos em si mesmo, dentro de quadra, chama pouca atenção. São mais os testes aí, até brasileiros usando esses testes para conquistar espaço. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? E é isso, o que chama mais atenção são esses testes aí e essa troca de...
Mas essas trocas de farpas aí seria só para tentar chamar, atrair o público que não está muito ligado que vai começar, fala assim, ah, é mesmo, a NBA vai começar, então vamos dar uma provocada, não sei o que, você acha que tem alguma coisa? Porque você sabe que liga, os americanos sabem promover o negócio, né? E sei lá se tem alguma coisa.
Ah, não sei, cara. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. De qualquer maneira, sei que foi uma declaração bem idiota, né? Mas
sim.
Faz zero sentido.
Mas o Golden State Warriors vem forte?
Ah, vem, né? Campeão sempre entra, né? Campeão que mantém o que fez, o que deu certo, sempre entra forte.
O time do Golden State entra forte. Mas, diferentemente de outros anos, acho que é um ano que o atual campeão não é tão favorito assim, sabe? E isso é bom pro campeonato, para esse aquecimento de NBA, assim, é interessante. Ninguém tá falando assim que, poxa, o atual campeão vem com tudo para bizar o título, né?
Bizar!
Gostou do bizar? Eu sabia que você ia gostar do bizar.
Essa foi boa.
Até porque foi um time que cresceu demais do ponto inicial da última temporada pra frente, né? Não era um time que já era talhado como favorito desde o começo. Agora eu quero saber se vocês têm um time que tá nascendo, que tá iniciando a temporada na frente dos outros.
Em outubro, nessa época do ano, no ano passado, ninguém falava do Golden State como candidato ao título, né? Acho que ninguém esperava isso. Eles começaram a temporada, foi o que você falou, voaram e tal, aí que todo mundo começou a considerar, mas de fato ninguém poderia imaginar que isso fosse acontecer. Talvez, além do Warriors, quem que a gente colocaria como...
Você acha que o Cavs, sem as lesões que tanto atrapalharam o time na temporada passada, dessa vez pode chegar na final inteiro, superar o...
Tom de voz medroso, em Flecha? Só porque você é Chicago Bulls aí,
tá meio pisando em ovos, né? Eu achei que ele ia falar a famosa beliscar o título. O que é beliscar o título, né?
É que o Cavaliers, ano passado, o time chegou na final, mas sem alguns dos principais jogadores. Claro, o LeBron tava lá, mas ele tava quase sozinho.
De La Vedova teve que jogar em 5 posições.
Virou, aí o cara carregou o time em alguns jogos antes das finais. Mas sem o Love, né? Sem o Kyrie Irving, né? Também que machucou.
O Varejão.
O Varejão que bem antes não tinha chegado. O time não conseguiu... Você acha que esse ano, se o time estiver inteiro, pode fazer frente aos times do Oeste, que normalmente são os favoritos na final?
Eu acho que sim. E eu sinceramente, eu espero... Que o Cleveland nada de braçada no leste.
Você espera ou você acha que vai acontecer? Eu acho que você não espera, assim, pessoalmente falando, assim.
Eu imagino que isso vai acontecer.
Bom. Tá. Analista falando.
Surpresas podem acontecer aí, mas... não sei, eu acho que...
No leste vai sobrar.
Eu acho que vai sobrar de novo, se der tudo certo, se os caras continuarem saudáveis. Podem até sofrer com lesão que seja aí durante a temporada. Se tiver todo mundo saudável nos playoffs. Até esse ano os caras chegaram, foram campeões sem grande susto, assim, né? Já sem o Kyrie Irving sem o Kevin Love na maior parte dos playoffs. E, claro, podem chegar na final aí e fazer frente com qualquer um que seja do Oeste. O Oeste é a concorrência muito mais pesada, né? Tem muito mais times capazes de ganhar, além do Warriors. Mas pode sim.
A questão do Warriors agora é que todo mundo sabe do que eles podem fazer, o que era diferente do ano passado. É o time tal, o time visado, né?
Mas
não que eles sejam os visados dessa vez, né? Não são aqueles favoritos, o time não tem aquela estrelona e tal. Tem o Stephen Curry, que foi o cara da última temporada, mas dessa vez eles estão muito mais... todo mundo sabe do que eles são capazes, e por saber muito mais do que eles são capazes, é mais fácil marcar
e tem outra. Tem outra, né?
Qual é a outra?
A conferência que eles estão é tecnicamente mais forte e tem algumas novidades interessantes. O grande jogo da temporada passada foi Clippers e Spurs, né? Foi o grande confronto, o confronto que entrou pra história. E são dois times que se reforçaram de um jeito que me... Eu tô muito interessado pra ver, né? Os Spurs trouxeram lá Marcos, que, cara, se encaixar junto com o Kawhi Leonard, que, ao que tudo indica, vai, né, na última...
Vai
crescer ainda mais, tá numa crescente muito boa. E o time dos Clippers, cara, interessante. Trouxe jogadores experientes. É, talvez seja mesmo, finalmente, o ano do Chris Paul, ou então o ano da confirmação do Griffin como uma espécie de sucessor, né, do espólio técnico, assim, que está no Texas hoje, que está na mão do veterano, dos veteranos do Spurs. Enfim, acho que são dois times, por exemplo, e não são todos, né? Os playoffs do Conferência Oeste, você não, com certeza vai ter um ou dois jogados, porque pelo menos cinco, seis candidatos ao título você tem.
Mudou agora as regras para classificação dos playoffs, né?
Ah, mudou pouco, né? Assim, a diferença é de que com relação aos tais campeões de divisão, né? Não vai ter... Por exemplo, ano passado o Portland ficou em quarto no Oeste, com uma campanha pior do que o quinto, que era o Memphis, só porque ganhou a divisão dele. Esse ano não vai mais ter isso. O Memphis ficaria em quarto, ficaria à frente do Portland. O que conta é a campanha mesmo, não vai mais ter isso. É, a única mudança foi essa.
Mas acaba que no fim das contas, assim, nesse confronto, o quarto contra o quinto joga mais... vez em casa acabou invertendo, né? O de pior campanha teve o privilégio de jogar.
É, porque eu não lembro de cabeça agora, acho que não foi só o Memphis que teve campanha melhor. Eu acho que o Spurs também, foi o sexto, também teve, então mudaria bastante isso aí.
Podemos ir para os brasileiros, a lista
os chega brazucas.
A 9, talento made in Brasil, um abraço pro Theo José. Número inédito, 9 brasileiros, 6 que já estavam, seguem na liga. Varejão, Leandrinho, Nenê, Splitter, Caboclo e Lucas Bebê. Chegam o Huertas, Raulzinho, Cristiano, Felício. O que a gente pode falar? Destaque aqui da pauta do Rodrigo Borges é a pergunta sobre Thiago Splitter, que chega em Atlanta depois de 5 temporadas em San Antônio, e o Marcelinho, que estreia na NBA com 32 anos. O que dá pra falar dessa mudança de casa do Splitter primeiro?
Aliás, antes de falar do Splitter, hoje foi um dia interessante pro Felício, né? Porque ele não tinha vaga garantida no Chicago Bulls, e hoje, agora à tarde, o Chicago Bulls dispensou 2 e fechou 15 no elenco, e o Cristiano Felício tá dentro. É um dos 15. Não quer dizer que ele vai ficar durante a temporada, ele pode ser dispensado ainda a qualquer momento, ainda mais porque o Chicago Bulls, como tá acima do limite lá, do teto salarial. E aí, quando você está acima, você tem que pagar $1 para a NBA a cada dólar que você gasta além do teto. Então, eu não sei até que ponto o Bulls está disposto a pagar a multa para manter o Felício. Mas, em tese, se quiserem manter ele, pode manter, porque 15 é um número que dá para levar para a temporada.
E o que acontece quando o cara só para entender, o cara dispensado agora, mês que vem?
Não, ele pode ser...
Ele tem um contrato que permite o clube dispensá-lo a qualquer momento.
Isso, chamam de não garantido, né? Eles podem cortar o Felício amanhã, se entenderem que é a melhor decisão, e não pagar mais nada, não pagar o restante do contrato dele, não ficar com a obrigação do salário do Felício na folha de pagamento para a temporada. Mas
ele teria que ir para outro time da liga?
Ele ficaria livre para fazer o que ele quisesse. Poderia, se outro time quisesse ir atrás dele, fechar, poderia. Se ele quisesse voltar para o Brasil, ir para outro canto aí, poderia estar sem vínculo. Uhum. Faria o que ele bem entendesse. Mas de qualquer jeito é uma coisa boa, né, para ele e tal. A gente foi lá só para fazer teste na Summer League, acabou ficando, acabou vencendo esse primeiro teste agora. Já é uma vitória legal para ele, né?
E se tiver cabeça, eventualmente for transferido para D-League, né? De desenvolvimento, né? Se tiver cabeça para ter paciência, para amadurecer lá, para jogar. Porque você vai amadurecendo também o estilo de vida, idioma, convivência, rotina. Isso tudo é muito importante, que o jogador brasileiro dificilmente tem essa base.
Ele não tem paciência, né? É. Acha que se for dispensado, não consigo, vou fazer outra coisa.
Pois é.
E para ele seria ótimo, né? Porque ele não... Eu sinceramente acredito que ele voltar pro Flamengo aqui já... O Flamengo já deu para ele. Foi legal até agora. Mas ele jogar pouco tempo no Flamengo, não ter tanto tempo assim para mostrar serviço, para se desenvolver e tal, a melhor coisa que tem é ele procurar novos ares mesmo, um espaço onde possa continuar crescendo.
Outra coisa que...
Não, só falando do splitter do, no Atlanta, né?
É.
É uma expectativa...
Afinal de contas, foi essa a pergunta, né?
Sim, sim, sim. Não, pra não, não deixar morrer, né?
Porque não muda nada, aliás, né?
Não, mas o splitter fez... não era titular no Spurs, mas era um sexto homem, sei lá. Um cara que sempre entrava. E no Atlanta, ano passado, fez a melhor campanha do Leste, sendo um time sem nenhuma estrela ali. E o splitter chega de um time campeão que... moldado para ser campeão, talvez seja a peça que faltava aí para Atlanta.
Eu não sei se é uma peça que vai tão ao encontro assim das necessidades que o Atlanta tinha. Principalmente com o Atlanta perdeu um ala, foi pro Toronto, DeMar Carroll, e o Splitter é um pivô, né? É um cara da posição 5. Eles estão tentando fazer um teste de jogar o Splitter com o Horford no garrafão e trazer o Paul Millsap, que é um ala pivô mais baixo, para jogar de ala, mas não imagino isso dando tão certo. Então é provável que o Splitter saia mais vezes do banco, até mais do que era no Spurs. No Spurs ele era, até em condição normal, ele era titular nos playoffs, nas finais, acabava virando reserva em alguns confrontos. Mas é... de qualquer maneira, assim, jogando ou não, eu acho que ele vai ter um tempo de quadra bacana. O técnico do Atlanta foi assistente muito tempo do San Antonio, conhece o...
Budenholzer.
É, conhece o esquema. O Splitter conhece o esquema dele também. Não é um ambiente completamente estranho para ele também. Acho que até vai ter mais liberdade, né? Ofensiva para mostrar, pegar mais vezes na bola, definir mais vezes. Coisa que ele não fazia tanto em San Antonio. Não vai ser titular, mas vai ter um espaço legal ainda para jogar, né?
E o Huertas, que, enfim...
Então, eu ia citar o Huertas na mesma categoria do Felício, assim. Tá aproveitando bem o tempo de quadra, mas a gente não pode se enganar, apesar da idade, da experiência que ele tem no basquete FIBA, né, no basquete europeu, no espanhol, notadamente. Acho que ele tá brigando mais para estar no elenco, para não ser um desses cortados, ou quase cortados, do que propriamente para ser um dos 5 titulares. A boa notícia é que ele, assim como o Felício, está usando muito bem a pré-temporada, tá conseguindo bons números e bom desempenho mesmo, assim, e não está sentindo a pressão da imposição dos minutos a mais e do jogo atlético que é o basquete nos Estados Unidos. Então, sei lá, vejo com mais otimismo, a participação do Huertas do que eu vejo a participação do Felício. Mas ele ainda não... ao meu ver, não está nem perto ainda de ser, por exemplo, um titular absoluto.
Mas o bacana do Huertas, né? Ele fez uma aposta muito alta nessa história dele de ir para a NBA. Ele assinou um contrato não garantido também, que poderia ser dispensado a qualquer... pode ainda ser dispensado a qualquer momento, sem nenhuma garantia. E ele é um cara que, assim, tem mercado na Europa, tinha proposta da Turquia também pelo dobro do salário. Ele preferiu trocar o certo, e no caso, que renderia muito, uma grana muito maior, para tentar a sorte na NBA, realizar uma realização, em busca de uma realização pessoal. E, por enquanto, está dando certo. Ontem, o Byron Scott, técnico do Lakers, deu uma entrevista falando que o Huertas, praticamente, com essas atuações dele também, praticamente garantiu o lugar dele no elenco, né? Ser titular ou não é outra coisa, já é uma tarefa um pouco mais difícil, porque o Lakers escolheu um armador no draft agora, o D'Angelo Russell, que é a aposta deles para o futuro. Mas o lance do Huertas não é nem pensar em ser titular ou não, é garantir o espaço dele no elenco, porque havia o risco dele... pode ainda ser cortado e não ter nada, sair de mão vazia da NBA.
Mas as notícias que a gente lê do é que ele está sendo, como você disse, está sendo bem visto lá em Los Angeles, né?
Ah, tá. O pessoal tem gostado muito dele. Ele tem jogado muito bem esses jogos que ele
tem aproveitado. Agora, uma coisa que me impressionou mesmo foi numa entrevista que eu vi no canal oficial do Lakers. O inglês do Marcelinho Huertas é melhor que... do que eu imaginava. O cara não jogou na NBA, vive na Espanha não sei quantos anos. O cara fala como um americano mesmo. Eu acho que isso facilita muito a vida dele lá.
Sim,
e a idade tem algum tipo de preconceito, algum pé atrás, assim, quando chega um cara estrangeiro já com essa idade de 32 anos ou tem casos recentes de gente chegando com essa experiência já?
Ah, teve o Pablo Prigioni, argentino, chegou até mais velho que ele, né? Foi uma situação que lembra até um pouco. Acho que o Prigioni chegou com 35 anos, foi o novato mais velho da história da NBA, depois de um tempo longo na Europa. Chegou também, se adaptou, tá lá até hoje, né, na NBA. Então, muita gente até usava esse exemplo para imaginar como seria quando fosse a vez do Huerta, se isso realmente um dia acontecesse, como chegou esse dia agora, né? O Huerta está passando por uma situação que lembra muito a dele. E pode acontecer.
O Prigioni é camisa 9 também, não é? Ou não?
Acho que eu não sei como é que vai ser.
Coincidências no da vida.
Incrível. E o Steve Nash, que é o último velhinho que armou para o Los Angeles, usava 10.
Que coisa, hein?
Não é incrível?
Amigo
é
Leandrinho, incrível. Que usava 10 também.
É loucura pensar que todo mundo formado tem um número, né?
Tudo bem. Não é muito louco?
É muito louco.
E o Leandrinho
esse aqui é o programa 65, cara.
Pois é.
E o Leandrinho foi formado no Palmeiras, que é um time que não tem camisa 10 há 3 anos.
E que não tem mais time também, né?
E também nem está.
A NBA, a gente falou dos brasileiros da NBA, podemos falar também da proximidade da NBA com o Brasil. Orlando Magic veio ao país enfrentar o Flamengo. Bauru, vice-campeão mundial, fez jogos também nos Estados Unidos. Tem algo de concreto acontecendo nessas movimentações NBA, NBB, NBA no Brasil? Ou, enfim, por enquanto não dá para falar muita coisa de legado ou de intercâmbio em relação a isso?
Tá começando, né? Essa parceria que a NBA fez com a NBB aqui tem coisa de... Não deu nem um ano ainda, mas já tá começando a ter alguns reflexos legais aí, como você citou, os jogos lá nos Estados Unidos do Flamengo já tinha feito no ano passado, agora veio o Orlando Magic jogar com o Flamengo aqui, o Bauru foi lá fazer... E, independentemente dos resultados, né, são jogos que servem bastante de aprendizado para quem participa, para jogador, para técnico. Os caras que vão treinar lá têm a oportunidade de ter contato com a estrutura dos caras, né, tudo isso enriquece bastante para continuar trabalhando por aqui. E fora essa parte aí, já dá para começar a ver algumas coisas que a NBA tem colaborado com o basquete brasileiro. No sentido de organização, ao longo do último NBB a gente viu, deu para ver algumas coisas nos grandes eventos, na final ou no jogo das estrelas lá, que a NBA já estava meio que se metendo na organização, ajudando a promover um evento aqui, outro ali, trouxeram o Horace Grant, um ex-jogador da NBA para cá também, para participar de algumas atividades. Então são coisas pequenas, mas que estão começando. Na LDB, que é o Sub-23... eu achei um negócio muito legal que aconteceu. Vieram dois assistentes técnicos da NBA para trabalhar durante uma semana com os jogadores daqui, com os sub-23. Né? Esse tipo de intercâmbio seria loucura pensar que isso poderia acontecer uns 5 anos atrás. E pode ter um impacto violento para esses moleques aí que estão no último estágio antes de virar profissionais e tal, pode ter um reflexo lá na frente pro basquete brasileiro como um todo bem, bem interessante.
Eu fico pensando uma coisa que, enfim, é um devaneio, mas seria interessante se fosse possível uma competição de fato, né? Porque não sei, eu fico curioso para assistir Orlando e Flamengo. Mas por um lado, essa coisa de amistoso, de pré-temporada também, sempre fica um gostinho de querer ver o jogo à vera, sabe?
É.
Não dá pra cobrar. Não dá pra cobrar que um time vem na pré-temporada da NBA querendo, né, jogar no seu maior nível, né? E não dá pra imaginar também um campeonato entre clubes que supere a NBA em importância. Então só, enfim, uma coisa de quem não acompanha tão de perto, uma certa frustração de ter que lidar só com amistosos, né? E com pré e pós-temporada.
E essa parceria, é evidente que essa parceria é bacana, mas ela às vezes me lembra o moleque, sabe, o moleque é apaixonado pela Ritinha. Aí tudo que ele quer é que a Ritinha dê bola pra ele, olhe pra ele. Um dia a Ritinha vem, olha pra ele e ele não tá preparado pra isso, na verdade. Ele não tem o que falar, ele não sabe o que dizer, ele não sabe como fazer.
Era tão um negócio, era um negócio tão no plano da impossibilidade, da imaginação, que ele acontece, ele não...
Ele não sabe impressionar de verdade a tal da Ritinha. O basquete brasileiro tem que lidar, por exemplo, na temporada passada, teve o jogo da NBA aqui e a gente teve problema com o relógio que marcava o jogo, teve que parar o jogo. Aí o Bauru vai jogar em Nova York e é eliminado do Campeonato Paulista por causa disso, porque as datas conflito e a Federação Paulista não transige. Elimina o time do campeonato.
Isso é esquizofrênico, né? É uma loucura, né?
Isso foi um absurdo que aconteceu.
E assim, eu acho que os avanços são com certeza serão bons, serão positivos. A gente já vê algumas coisas pequenas, que é, por exemplo, a gente vê um jogo de NBB hoje no Brasil e não tem marcação de quadra de futsal e vôlei na quadra, né?
Nossa, aquilo era terrível, né?
A quadra do campeonato de basquete no Brasil é uma quadra de basquete, ponto. Isso já, só isso...
É uma pequena evolução,
né? Só o visual da coisa, a parte estética...
Isso é regra já? Provavelmente é.
O piso vem do Ministério do Esporte, é meio... É padronizado.
Assim como o placar eletrônico de cada ginásio também é o Ministério do Esporte. É. Deu, enfim, faz parte de todo um pacote. Então a gente com certeza tem alguns avanços, mas o basquete brasileiro, e a gente está, o Brasil entrou num momento de maré baixa econômica, isso já está se refletindo na maneira como os times estão gerindo contrato, renovando contrato ou deixando de renovar, deixando de pagar e às vezes até fechando ou quase fechando o departamento, ou então no caso do basquete feminino, que o time da Americanas prestes a ser campeão sul-americano de basquete vendeu, trocou de camisa, passou a vestir a camisa do Corinthians em troca de muito pouco dinheiro.
Trocado, né?
Então a gente está. A nossa estrutura continua bastante frágil. Evidentemente, o problema não é a parceria com a NBA. A NBA é uma das poucas boas notícias que o basquete brasileiro tem hoje. Então, ótimo, ótimo que ela esteja aqui.
É legal que a NBA tenha vindo para cá e reconhecido que, de fato, né, o basquete brasileiro, mais o masculino, né, o NBB, como o Brasil se organizou em pouco tempo para ter um campeonato bem estruturado, perto do que era antes. 10 anos atrás, a gente chegou a ter um campeonato que não terminou, né, brasileiro. Então, já teve até uma outra tentativa de liga antes, que também não deu certo. Então foi um crescimento que a NBA reconheceu isso aí, veio se aproximar em termos de organização e até com interesse próprio de fortalecer o basquete dentro do Brasil para que ela seja uma das tenha benefícios mais para frente também nesse processo. Mas não há dúvidas que há muita coisa a resolver aqui. Limeira fechou as portas, o Palmeiras também fechou, né? Falando dos times que disputaram o NBB na temporada passada. A gente vê ainda muito time muito dependente de um único patrocinador que vai saber o que vai acontecer se amanhã esse patrocinador quiser retirar investimento. Um problema grave também é a NBA está ajudando, mas o NBB não tem um patrocinador master já há um bom tempo. Isso prejudica demais. Se a gente cobra... Quer parar de ver times fechando as portas com dificuldade de dinheiro e tudo mais, tudo tem que começar pela liga, né? A liga não pode ficar tanto tempo sem um grande patrocinador, procurar e não ter nada, não ter como organizar o campeonato sem uma grana dessa. Então a NBA ajuda e tal, mas tem sim muita coisa a ser resolvida por aqui. E aí vocês falaram do Paulista. A Federação Paulista determinou isso, mas ninguém fora Bauru ficou revoltado com isso, por incrível que pareça. Mogi das Cruzes, que era o adversário do Bauru, acatou a decisão, ficou quietinho na dele, sem pensar que Mogi, se Mogi, por exemplo, ganhar a Liga das Américas nessa temporada e tudo mais, pode ser que receba um convite da NBA ano que vem e passar pela mesma situação. Ninguém pensa nisso também, mas... Então tem muita coisa a ser mudada, inclusive esse tipo de mentalidade, né?
É aquela coisa, cada um pensa no seu, né? Ah, vou eliminar aqui por WO, eu continuo o campeonato e dane-se quem é meu rival. Então...
E você vê que, paradoxalmente, é o pensamento diametralmente oposto
ao... Que loucura! Mas aí, paradoxalmente, diametralmente, voltou, né? Aí voltou pro mesmo lugar, né?
Deu aquela guinada de 360 graus.
O paradoxo do diâmetro, o oposto tudo o contrário. Que loucura, hein?
É, conclui o raciocínio. É, a liga americana, as ligas americanas de esportes pensam exatamente o contrário, né? Tem exatamente os valores inversos do que esse, né? Você nunca vai ver New Orleans Pelicans se dando mal por causa de alguma coisa e os outros 29 times da liga dando de ombros e o outro comemorando porque se deu bem indiretamente com isso.
Que coisa. Giro de notícias, os destaques da semana no Esporte Final. Oscar Pistorius saiu do esporte para as páginas policiais. Quem ocupará o lugar do Blade Runner? Pergunta Mariana Lajogo.
Interrogação.
A lareira olímpica, que tá sumida, hein? Então, cadê você?
Vamos oficializar Lajogo. Aí, vai. Ela aconteceu alguma coisa, ela não quer mais vir. É
não
isso.
Não, não, é que ela tem compromissos profissionais às quintas-feiras à noite, na Folha de São Paulo.
Esse, né?
Ah, não. Então, infelizmente, não mais só esse. Antes era. Mas ela, em breve, voltará a brilhar neste espaço. Como é que falou o Matias Pinto no Conexão Sudaca?
Ondas?
Não, ele...
No dial?
Na sua placa de vídeo.
Na sua placa de vídeo.
Aliás, quem ainda está na redação da Folha de São Paulo, quem passar por uma banca aberta, compre a Folha de São Paulo de hoje, porque é histórica. A Folha de São Paulo hoje tem a manchete mais inacreditável da história do jornalismo impresso esportivo do Brasil.
A do Cruyff, você tá falando?
É.
Não, mas essa só saiu na web.
Só saiu na web?
Só na web.
Que pena. Que pena.
Que bom, né? Já mudaram e parece que não existiu, mas vamos ver.
Winkler, 20 segundos para explicar o texto da Mariana.
Não, o Oscar Pistorius, vocês conhecem o...
Ele mesmo.
Ele o grande nome do paralimpismo mundial, até as Olimpíadas de Pequim, que viveu...
Beijing,
Londres, e, bom, depois em 2013, num incidente que, pra mim, foi um assassinato brutal mesmo e intencional, ele foi julgado como um homicídio culposo, porque diz ele que confundiu a namorada com um ladrão que invadiu sua casa. Bom, há relatos de que havia desentendimento do casal, bom, e enfim, ele foi preso. Cumpriu uma parte da pena, só que agora, nessa semana, recebeu uma boa notícia, que ele vai cumprir o restante da pena em prisão domiciliar na casa do tio, em Pretória, uma casa gigantesca, mansão, enfim, da elite branca sul-africana. E, enfim, né, não é o que a gente queria ver de um cara que fez o que fez, que deixou de fazer parte da história do esporte mundial pelos méritos para entrar nas páginas policiais dessa forma aí.
E a Mariana lembra que depois dele ainda não surgiu um novo divulgador, um novo marco, um novo símbolo
do Alan Fonteles, o Alan Fonteles, que foi o cara que bateu o Pistorius em Londres nos 200 metros. 200 metros, se não me engano, é isso aí.
200 metros.
Depois das Olimpíadas, ele deu uma desencanada, parou de treinar forte, engordou e não tá no melhor da forma física para ser o cara do atletismo paralímpico. E aí a gente não sabe o que vai virar 2016, quem vai ser o cara.
Mais uma, o que o futebol brasileiro pode aprender com a seleção de rugby de País de Gales? Autor convidado, Alcísio Canete, jogador de rugby.
Jogador de rugby e torcedor do Arsenal, hein? Que beleza.
Ele escreve no ESPN FC. E ele fala de como que o País de Gales, que é um dos países mais tradicionais do rugby, mudou o seu jeito de gerir o esporte quando viu que ele estava ficando para trás depois dos anos 60 e 70. Que aí passou a adotar mesmo o que era de melhor do exterior, enfim, do esporte. E ele fez, o Alcísio faz esse paralelo com o momento atual do futebol brasileiro, que talvez não. Talvez não, a gente sabe que não tá longe de ser o ideal.
Tá longe.
E aí a gente percebe que pode ser. É a hora de aceitar que estamos defasados, mudar tudo. É hora de mudar ou mudar de vez. Como diria o nosso Fernando Vanucci, que já foi tema nesse podcast outras vezes.
Eu tô com o Vanucci.
Eu também tô. País de Gales que venceu a Inglaterra na Copa do Mundo na Inglaterra, né?
País de Gales que venceu a Inglaterra, eliminou os ingleses na primeira fase e fez um jogo duríssimo com os Springboks nas quartas de final. Esteve ganhando até o final do jogo por uma vaga na semifinal. E só que perdeu no finalzinho com um try.
Try
dos Springboks do sul-africanos que avançaram.
Uma fácil pra você. Por que a tradução ficou País de Gales, né?
Deveria ser o quê? Gales?
Gales,
né?
Gales.
Como é que é?
Ninguém questiona, eu não entendo como as pessoas lidam tranquilamente com essas coisas.
Mas então, o País de Gales foi terceiro colocado na Copa de 2011 e não conseguiu repetir o feito.
Manda um abraço pro Alcísio, amigo, gente boa, e pergunto pra você.
Carioca.
Carioca. Quando que você descobriu, com qual idade você descobriu a diferença entre doloso e culposo?
Essa
porque é difícil,
é
né?
É difícil, a gente demora, né?
Porque o culposo é...
Mas, o que eu gosto é que até hoje, falando, a gente voltando no Pistórios aí, até hoje, todo homicídio a gente vê nos jornais na TV, tem a explicação.
Do que o doloso...
É, o doloso é quando há intenção de matar.
É.
O culposo é quando não há intenção de matar.
Estão facilitando muito a vida dessa geração.
Então, muito aposto, né? Se acabar com o aposto,
é porque
acaba, cara.
Se não tem mais, assim, foi condenado por homicídio culposo.
Culposo.
Ponto final.
E você se
aí,
vira...
Aí fica você telespectador aí, você se vira pra saber o que é isso. Mas o aposto vem, é quase obrigatório em todas as matérias.
Boa
sobre...
Boa tarde, telespectador. Ainda tem o Raul Gil com as criancinhas lá? Você sabe.
Batari Pinamangalo.
É brincadeira, uma concessão pública pra ficar pondo criança pra falar palavra difícil. A última, voltando aqui pro País de Brasil.
País de Brasil.
Bruno Vinco. A utopia da Liga Country Independente em meio a mais uma briga CBF clubes. Sabe o que eu acho da Liga Sul-Minas Fla-Flu?
Mano, não sei, fala aí.
A gente fala outro dia disso, explica
não,
aí.
Não pode falar.
Acho uma porcaria, porque tá isso chama Campeonato Brasileiro, né? Quando você junta vários times
não,
de vários estados, chama Campeonato Brasileiro.
Então, a questão que eu falo no texto é que uma tentativa de ruptura com a CBF, união de grandes clubes para fazer uma liga independente. Mas se essa liga independente não tem os quatro grandes de São Paulo, não tem o Vasco, não tem o Botafogo, e aí tem essa racha entre grandes clubes, não vai pra frente.
Aí esses clubes um dia formam uma liga e o estadual vira o brasileiro dividido. Amigos do São Paulo de um lado, amigos do Flamengo do outro.
Então não faz sentido. Aí o que eu falo no texto é que se os clubes de fato estão insatisfeitos com a forma como o futebol brasileiro é gerido pela CBF, que é a dona do campeonato, é quem organiza a liga, eles todos tinham que... A gente volta no tema da NBA, falando da união dos clubes de lá. Se unam mesmo, 100%, sem... Vamos fazer uma liga nossa. E aí dá uma banana para a CBF e faz... Do jeito que tá, não vai. A gente, eu até vejo com bons olhos essa tentativa de tentar... dá mais força aos clubes numa briga com a federação, mas é cada um ainda por si, a união é de alguns e outros fazem deboche, então não vai pra frente desse jeito.
Não vai pra frente desse jeito, Winkler, Bruno. Concordo contigo.
Não, você concorda mesmo?
Concordo.
Ah, então fico feliz.
Eu concordo com o regional, que tem todas as regiões. Isso chama federação. Aí já junta.
Eu tô num momento. Fica meio saturado. Depois do 7-1, né? O futebol e as coisas não mudaram. A cabeça tá um pouco saturada pra cuidar disso. Eu tô na seguinte estratégia. Sabe, tudo que aconteceu em 86, 87, 88, Copa União e módulo e não sei o quê. Eu só fui entender, ler isso daí em 2010, na revista da Trivela, sabe? Porque eu li com calma, aí estudei, aí entendi o que aconteceu. Olha, eu tô vendo que vai rachar, vai acontecer alguma coisa importante que vai mudar o eixo do futebol brasileiro. Mas eu só vou ler sobre isso em 2020, cara. Quero que se matem esses caras, que eu não tô de lado nenhum. Eles são muito confusos, cada dia é uma coisa diferente. Metade do tempo eles estão atuando. Eu não tô com saco.
Não. Realmente. Tô com saco.
E a mim, Leandro.
Leandro. Por hoje é só, né? Qual que é a música que tá na agulha?
É a música do... que tá tocando no momento?
Não, não, aqui vai pôr pra encerrar.
É a música do Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Você lembra deles?
Lembro deles.
Então, a gente vai... A gente vai ouvir. A música chama Can You Come Out To Play?
Da coisa, hein? Um abraço pro Rodrigo Borges.
Dos OJs. É mole?
Sensacional.
Um abraço para os nossos amigos do esporte, do Estação Basquete, né? Toda segunda às 9h10, ao vivo.
Os homens brancos não sabem blogar. Valeu, Leandro Amin.
Valeu você, Paulo Júnior. Hasta la vista, baby.
Hasta la vista.
Valeu,
baby.
Arnold.
Que expressãozinha mais canalha também. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo Júnior. Foi mais uma noite de quinta-feira de muito agradável ao lado dos senhores.
Uma honra inenarrável, né?
Nem na Rafa.
Que coisa. Essa valeu, é Luiz. Um abraço.
Valeu, obrigado.
Programa Esporte Final, toda quinta-feira, às 8h30. Depois fica disponível em podcast. central3.com.br, esportefinal.cartacapital.br, mais num monte de blogs e páginas e posts e compartilhamentos. Está voando o Esporte Final. Você pode assinar o feed, você pode receber por e-mail. É, só não ouve quem não quer. E quem não conhece também, né? Porque tem que chegar pela primeira vez, né, no cara, né? Desculpa se eu exagerei. Esporte Final, toda quinta às 8h30. A gente volta semana que vem. Valeu!